Olá, estamos de volta à nossa disciplina de Teoria das Finanças Públicas para a nossa segunda videoaula, que vai tratar do tamanho do setor público. A ideia básica aqui dessa unidade é, primeiro, usar um aparato teórico que vai explicar como você pode dividir o que seriam as atividades para o setor público e o que seriam atividades para o setor privado. E num ponto seguinte, nós então vamos medir isso aí, achar uma forma de medir isso aí, e ao final nós vamos discutir como o governo ou esse setor público opera na economia. O conceito que nós vamos usar inicialmente é o chamado de bens rivais. Bens rivais é uma característica técnica dos bens. Se você vier a Florianópolis e for comer uma rodada de camarão, cada camarão que você consumir, ninguém mais pode consumir. Há uma rivalidade no consumo. É esse o sentido da expressão. Quando não há rivalidade, significa que aquilo que eu consumo, você também pode consumir ao mesmo tempo. Por exemplo, um sinal de TV. Né? Se nós estamos assistindo um jogo de futebol em TV aberta, aquele sinal que você está recebendo é o mesmo que eu estou recebendo, nós estamos consumindo o serviço, esse serviço de sinal de TV aberta, ao mesmo tempo. Essa aula também, uma vez gravada, e mesmo se você estivesse aqui no estúdio assistindo, várias pessoas estariam consumindo essa aula ao mesmo tempo. Isso é uma característica de não rivalidade. Então, o primeiro elemento central que nós precisamos é esse conceito, o que eu chamo de bens rivais ou bens não rivais, que é sim ou não. A outra característica fundamental é a exclusividade, a ideia de você exercer um direito de propriedade sobre aquele bem. Você não pode chegar ali no restaurante da Lagoa, aqui em Florianópolis, entrar lá no restaurante, ir lá na cozinha, pegar o prato de camarão e sair numa boa sem pagar. Se você fizer, o que vai acontecer? Você vai ser acusado de ladrão, vai ser preso, vai ter consequências desagradáveis. Então, é a ideia de aplicar um direito de propriedade. A sociedade reconhece, tem normas, tem todo um aparato estatal que garante esse direito de propriedade. E você, então, diz que o bem é exclusivo, você, é no sentido de exclusão. Quer dizer, quem não der uma contrapartida vai ser excluído do consumo desse bem ou serviço. A gente, usando essas duas características, pode classificar os bens em várias categorias. Na verdade, é um número infinito de possibilidades. Você tem os casos extremos, que seria, por exemplo, do bem privado puro, em que tem rivalidade e o custo de exclusão é bastante baixo. Então, nesses casos, a gente chama isso de bem privado puro. Se não houver rivalidade no consumo e se o custo de exclusão for muito alto, então a gente diz que o bem é público puro. Os outros casos são casos mistos, casos de níveis intermediários. E se você tiver rivalidade e mais alto custo de exclusão, você chama isso de bem de uso comum. Um bem de uso comum, eu vou começar dando exemplo dele, É o caso de você ter um lago, vamos pegar o oceano, que tem grandes peixes, né? O atum, por exemplo, que é um peixe pescado em alto mar, todo atum que você pescar, ele é rival, quer dizer, se alguém consumir aquele peixe, matá-lo e consumi-lo, ele não pode ser mais consumido por mais ninguém, então envolve rivalidade. Mas a exclusão, isto é, alguém ser proprietário desse peixe, é muito complicada. Mesmo que você atribuísse a propriedade à coletividade, é muito complicado, muito difícil fiscalizar o exercício da propriedade, porque ele anda pelos mares, né? Então como é que você vai fiscalizar isso aí? Poderia, né? Se você gastasse muito dinheiro, você até poderia fiscalizar, se você conseguisse marcar cada peixe, né, com um chip, você até poderia fiscalizar, mas vocês imaginem o custo de fazer isso. O outro caso interessante é o caso do público privatizável. O público privatizável por exemplo, essa minha aula. Minha aula é não rival. Né? Toda aula é não rival. Várias pessoas podem consumir aquele serviço ao mesmo tempo. Mas você pode excluir as pessoas que vão consumir. Por exemplo, essa minha aula aqui só vai ser consumida pelas pessoas que foram aceitas para fazer esse curso. Esse curso de administração pública, bacharelado em administração pública. Então você teve que estudar não sei quantos anos, depois ainda passar num exame de seleção para poder entrar para fazer esse curso. Então há um processo de exclusão, via o setor público, mas há um processo de exclusão. Então seria um caso mas todos nós sabemos que esses cursos são também oferecidos pelo setor privado, né? Então seria viável oferecer um curso desse tipo pelo setor privado também. Então seria por isso que é chamado de privatizável. Vamos pegar aqui, trabalhando ainda com os exemplos, pegar um caso de baixo custo de exclusão, que pode ser rival ou não rival. O setor privado normalmente produz e vende bens de exclusão barata, né? Porque é mais fácil. Vocês notem que essa exclusão barata significa que por trás desse processo de exclusão barata existe a garantia dos contratos do setor judiciário. Quer dizer, as pessoas têm que ter o apoio de um aparato estatal de forma que possa exercer o direito de propriedade. Então ela é barata do ponto de vista da empresa. A sociedade tem que criar esse aparato estatal que garanta o funcionamento desses mercados. Mercado não existe isoladamente. Mercado isolado, sem nenhum aparato estatal por trás, é o caso do mercado de droga. O mercado de droga é onde não tem aparato estatal para garantir os contratos. E vocês sabem como funciona. Os contratos são garantidos por vias violentas, né? Você pune quem não cumpre um contrato para que os outros não violem os contratos futuros, né? Que serão realizados naquele mercado. Então, o setor privado produz e vende bens de exclusão barata, né? Com o apoio do judiciário, né, do Estado, independente de ser rival ou não, né? Um exemplo é o da intermediação financeira. A intermediação financeira, eu coloquei aqui um exemplo do antigo Banco Inco, Banco de Indústria e Comércio Santa Catarina, que não existe mais, mas que era um banco aqui de Santa Catarina, que funcionou por muitos anos e é um exemplo de intermediação financeira. Um outro exemplo também ainda de atividade privada é o PayPal, né? O PayPal, para pronunciar, né, com moda inglesa, né? Que muitos de vocês já conhecem, a maioria, eu suponho, né? Que é aquela forma de pagar pela internet, né? Outra categoria interessante é quando os custos de exclusão são muito altos, que é o caso de uso comum e o bem público puro. Então, nesse caso, tende a haver provisão pelo setor público, justamente por ser exclusão difícil. Os exemplos são, entre aqueles que eu já mencionei, as rodovias, eu coloquei agora também saneamento. Né? O saneamento pode ser feito também pelo setor privado, mas envolve todo um aparato legal para garantir o exercício do direito de propriedade da empresa de saneamento. Agora, há casos em que o bem tem todas as características de bem privado e é produzido no setor público, que é o caso que nós vamos explicar agora. Uma externalidade envolve benefícios difíceis de cobrar. Então, quando você faz uma transação qualquer, você pode gerar efeitos, o fornecedor do serviço pode gerar um efeito para uma pessoa que não esteja pagando por aquele benefício. Então, nesse caso, a pessoa que está gerando o benefício vai receber apenas por uma parte dos benefícios que ela está recebendo. Já outra externalidade é quando os custos são difíceis de obter compensação. Isto é, alguém, ao consumir algo ou ao produzir algo, ela gera sacrifícios ou custos para terceiros não envolvidos diretamente na transação e, com isso, a pessoa que está tendo esse custo, esse ônus, não está podendo cobrar por isso. A gente, então, distingue as externalidades em positivas, que é quando você tem benefícios que não são cobráveis. Por exemplo, se você tem uma empresa que cuida para não poluir os rios, ela tem dificuldade de cobrar dos beneficiários disso. Se você faz um jardim bonito na sua casa, as pessoas que moram ao redor vão ter o benefício daquela visão agradável sem necessariamente pagar por isso. Se você desenvolve um programa de computador e esse programa de computador sai circulando pela internet sem que ninguém pague, você também está gerando benefícios difíceis de serem cobrados, mas é uma externalidade positiva. A negativa, o exemplo que eu peguei aqui, né? Como eu sou não fumante, eu falei sobre os gastos de saúde que os não fumantes têm que fazer quando os fumantes ficam fumando ao redor da gente, como me aconteceu ao longo de toda a minha vida. A provisão pública de bens rivais pode ocorrer na presença de externalidades. Por exemplo, em saúde. Se você faz gastos de saúde e se protege de doenças transmissíveis, você está beneficiando as pessoas ao seu redor, você está gerando uma externalidade, mas aquele gasto de cuidado da saúde é só seu. Então, uma forma de compensar por isso é você fazer a provisão pública de bens rivais. Por exemplo, vacinas. As vacinas têm essa característica, né? Você tem a provisão pública dela justamente para que os benefícios sejam todos cobertos, né? Haja compensação por eles. E a educação é outro exemplo. O setor público faz a provisão pública, pode produzir ou financiar educação, dá estímulo, por exemplo, bolsas que os jovens ganham em escolas privadas para poderem estudar lá. Então, você é uma forma de ter provisão pública de um bem que, na verdade, é rival. Por conta de, quer dizer, a educação, ela é um bem público excluível, né? Que eu até classifiquei aqui como bem rivais, né? E você, via o setor público, pode, então, compensar isso garantindo a provisão. A produção pública de bens não rivais ocorre, é o mais normal, isto é, você tem o setor público, às vezes, produz bens rivais, como petróleo, até pouco tempo o Brasil produzia aço, né? Eletricidade, mas são bens que têm característica básica de bens rivais. A produção pública de bens não rivais ocorre normalmente, quer dizer, em vez de ter apenas a provisão, você produz. Seria difícil você imaginar um exército privatizado no Brasil, né? Embora ao longo da história a gente tenha exemplos de privatização parcial de exército, como é o caso dos exércitos mercenários, né? Mas no caso brasileiro a gente tem a defesa nacional, que é um bem não rival com difícil exclusão, né? Portanto é um bem público puro, ele é produzido também pelo setor público. Que é o normal nesses casos. Policiamento é outro exemplo, embora também possa ser em parte privatizado. O combate à dengue é um exemplo de bem não rival, que também é produzido pelo setor público. A provisão pública, aqui exemplos específicos de provisão pública de bens rivais, é o tratamento da água pela Casan, aqui em Santa Catarina, e o serviço de financiamento de longo prazo, pelo Badesc, aqui em Santa Catarina, né, também. A produção pública de bens não rivais ocorre via Serviço Defesa Nacional. Aqui temos uma foto do Exército Brasileiro numa missão internacional a serviço da ONU. E temos aqui também um serviço de policiamento com uma simpática policial mostrando que é possível fazer policiamento também de bicicleta, né? Outras atividades estatais. Nós temos estabilização de preços e combate ao desemprego. tem uma característica de não rivalidade também. Né? O benefício é genérico para todo mundo ao mesmo tempo, controle de preço, evitar a inflação e também combater o desemprego. Redistribuir renda, né? Programas tipo esse de Bolsa Família, que você tributa alguém e entrega a renda para outrem. Né? Isso é uma forma, então, de redistribuir renda. Notem que eu uso distribuição, redistribuição de renda, e não distribuição de renda. A renda não está lá num saco, uma sacola que você possa ir lá, não é de ninguém pegar e distribuir. Né? Ela é, sempre você tem que tributar alguém para entregar para outrem. Por isso que o termo técnico correto é redistribuição de renda. É, mesmo que você use na mídia distribuição de renda que pegou, né, na mídia. Parcerias público-privadas é também uma forma intermediária em que o setor público entra com a par dos recursos, por exemplo, constrói uma estrada e depois cede para uma empresa privada administrar a estrada. Você poderia fazer isso com N coisas, né? Em alguns lugares já se experimentou, não no Brasil, né? Mas em alguns lugares já se experimentou até administrar a polícia assim. Não deu muito certo, mas é possível, né? Regulamentação de utilidades públicas é a outra forma, então, de o setor público operar, que é, utilidades públicas são certos serviços com características próprias, como eletricidade, telefonia, administração de prisões e assim por diante, que você pode fazer via setor privado com controle do setor público, como nós vamos ver agora. Uma das formas, uma das formas básicas de regulamentação é, antes disso, a defesa da concorrência entre empresas. Você pode ter certos mercados, por conta das características tecnológicas do produto, ou às vezes até concorrência agressiva de quem entra por primeiro no mercado, evitar a concorrência. Aí sai comprando, fazendo guerra de preços e coisas do gênero, para ficar uma empresa só operando. Então você tem uma legislação hoje no Brasil que estimula a concorrência entre as empresas. Você tem outra forma ainda de regulamentar as utilidades públicas, é o controle de preços. Você pode controlar pelo custo marginal, que é se perguntar quanto custa produzir, quanto custa em média uma unidade a mais produzida. Ou se você cortar a produção, quanto vai cair o custo se você diminuir a produção. A gente chama isso em economia de custo marginal, vocês possivelmente ouviram falar nisso em introdução à economia. E você pode estabelecer o preço com base nesse conceito. Mas quando os custos são, o custo total médio é decrescente no longo prazo, o custo marginal tende a ficar abaixo do custo médio. E aí a empresa teria prejuízo se você cobrar pelo custo marginal. Uma saída é cobrar pelo custo médio, mas aí você vai produzir menos do que poderia, do que seria útil para a sociedade, cobrando pelo custo médio. E além disso, ainda você pode estimular as empresas a não cuidarem dos custos, né? Sai inchando os custos, não se preocupando muito com a eficiência, porque não importa o custo que você puser lá, o governo ajusta o preço para te ajudar, né? E a terceira forma ainda é você determinar uma remuneração mínima para o capital. Você estabelece quanto por cento o capital investido vai ganhar por ano e aí você calcula então o preço pelo custo total que você gera com essa remuneração de capital. É mais ou menos o modelo que é usado hoje no Brasil nas concessões de rodovias. Por fim, você pode controlar diretamente a produção, isto é, você estatiza, né? Você, algo que estava operando nas mãos do setor privado, vem o setor público, incorpora, né? Nós tivemos isso no passado, um político famoso aí do passado, chamado Leonel Brizola, para os mais jovens que ainda não o conheceram, fez carreira em cima disso, estatizando empresas privadas, transformando-as em empresas públicas, né? Como é que você mede o tamanho do governo, do setor público na economia? Bem, o setor público ele não tem renda própria, exceto quando ele tem empresas públicas ou empresas privadas, sociedades anônimas em que ele tem controle acionário, né? No caso brasileiro é o caso da Petrobras e do Banco do Brasil, né? Nesses casos, o governo então teria uma fonte de renda própria, mas na prática, no fim, essas empresas, elas precisam de ajuda do governo para fazer os seus investimentos. Ou quando tem crise, aí ela precisa de socorro. Então, em geral, elas não são boa fonte de renda para o governo, não. O governo depende mesmo da tributação. Então, uma forma de medir o tamanho do governo é a carga tributária. Isto é, quanto é que ele cobra das pessoas para oferecer os seus bens e serviços. A evolução no Brasil começa com 15% ao redor de 1947, que é quando se começou a fazer esse tipo de cálculo no Brasil. Ao redor da construção de Brasília, né, quando nos anos 50 se construiu Brasília, subiu de 15% para 20%, em média, por cento do PIB. O PIB é tudo aquilo que é produzido no país, vocês já ouviram falar isso em Introdução à Economia, né? E depois, quando nós tivemos o grande período de inflação, no período posterior à construção de Brasília até os anos 90, por conta da luta contra a inflação, se justificou, então, atingir um novo patamar que passou para ao redor de 30%, agora subiu, já está em 36%, 37%, depende da forma como se mede. Vocês vão ver na apostila uma discussão sobre isso. Né, que é 30%, depois passa para 33% com o Plano Real, né, e com uma leve tendência aí nos últimos anos. Como é que você explica esse crescimento, né, que começa com 15% lá em 47 e termina com 36%, 37% aqui em 2010? Uma explicação para isso é a chamada Lei de Wagner, que foi formulada no final do século XIX por um economista alemão. Ele dizia o seguinte: olha, conforme a sociedade se urbaniza, se industrializa, a demanda por bens e serviços públicos cresce junto, cresce até mais, quer dizer, cresce mais rápido do que o próprio crescimento do PIB. Então isso levaria a um aumento da demanda de bens e serviços públicos no longo prazo. Seria uma forma de explicar, e tem tido boa performance econométrica, né, quando se tenta medir isso aí. Mas tem uma outra coisa que ajuda a entender isso, que são essas descontinuidades. Nós vimos que no Brasil houve uma descontinuidade com a construção de Brasília, outra com o combate à inflação, né, nos anos 90. Essa descontinuidade ocorre porque quando você tem alguma mudança importante como essa na sociedade, fica mais fácil vender a ideia de que precisa de mais impostos. E aí as pessoas aceitam plataformas políticas que embutem mais impostos. Muitas vezes vem disfarçada de gastos e tal, mas as pessoas não são tão burras assim, elas percebem que por trás daquilo tem conta tributária, né? Então elas acabam aceitando e votam nos políticos mesmo assim, tá bom, pelo bem do país e tal, né? E aceitam. Então no caso brasileiro é isso aí, Brasília e os planos de estabilização, que seria a segunda hipótese. Mas, de qualquer forma, você tem uma tendência de longo prazo de crescimento do PIB. Quando a economia se desenvolve bastante, tem registro em outros países que chega um ponto lá que começa a cair. Mas nós ainda estamos longe de atingir esse ponto, pelo jeito, né? Fechando a nossa videoaula, então, o que é que nós vimos? Nós falamos, introduzimos conceitos de bens rivais, bens exclusivos e externalidades como uma forma de explicar essa divisão de tarefas entre setor público e setor privado. Discutimos a regulamentação das atividades privadas, as suas diferentes formas. Discutimos a carga tributária como medida do tamanho do setor público e a sua evolução, né? E também explicamos, apresentamos duas hipóteses que são bastante populares na literatura de finanças públicas para explicar o tamanho do setor público. Se você tiver dúvidas, né, eu repito aquilo que eu já falei na outra videoaula, que você deve rever essa aula, você deve reler o texto correspondente, que no caso é a unidade 2 da apostila, e você deve consultar o seu tutor. Depois, como eu já falei, teremos outras oportunidades para tirar dúvidas também antes do encerramento do nosso curso. Bons estudos, né, e até a próxima videoaula.